Salve, Brasa, como é que vocês estão? Eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo das artes marciais. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimento, desafios e bastidores. E comigo, sempre minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Grasso. Fala, Fernando.
Salve, salve aos nossos ouvintes. Eu sou Fernando Grasso, no Instagram, arroba FernandoGrasso13, Grasso com dois S's. E será uma honra trazer a vocês entretenimento, novidades e curiosidades do mundo das artes marciais.
Central das Lutas é um podcast que você pode encontrar pelo Instagram, arroba Central das Lutas, e também pelo Spotify, Deezer e qualquer plataforma de streaming. E hoje temos uma grande convidada, a lutadora de MMA, Tabata Kisse. Fala, Tabata!
E aí, galera? Obrigadão por me ter aqui, pelo convite. Meu nome é Tabata Kisse. Eu sou do Brasil, nascida no Brasil, hoje moro aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, tenho 26 anos, lutadora profissional de MMA. Vocês podem me acompanhar minha rotina no meu Instagram, tabata.risse, e pronto aí para começar a entrevista. Round 1,
fight! Já encurtou o nosso caminho, porque ela já se apresentou, então isso já facilitou a nossa vida, não é não, Fernando?
Com certeza, Tabata Kisse, a nossa monstra consagrada, grava esse nome que pode ser uma futura campeã aí do UFC, do peso palha, tá? A Tabata Kisse, ela nasceu dia 21 de fevereiro de 95, ela é natural da cidade de Birigui, uma cidade aqui do interior do noroeste de São Paulo. Ela hoje tem um contrato ativo, né, Tabata? Vamos dizer assim, com a LFA, Sim. que é a Legacy Fight Alliance, que passa também no canal Combate. Ela tem no seu cartel 5 lutas invictas, 5 vitórias. Uma vitória por finalização, duas vitórias por finalização, uma por nocaute e duas por decisão do juiz. A Tabata, ela gosta muito do seu jogo em pé, ela impõe seu jogo em pé, ela sempre praticou a parte em pé do Muay Thai. Eu tô errado, Tabata?
Não, corretíssimo.
E agora ela é uma nova pretendente aí a subir nas categorias do peso palha de todas as organizações, de preferência na maior organização do mundo, do UFC. Fique ligado nesse nome que logo, logo ela estará aí.
Sim.
E vamos falar do início, né? Birigui. Eu já fui pra cidade de Birigui, uma cidade super quente.
Você já
Tabata,
foi?
Eu já fui, já trabalhei em Birigui, passei
pelo
calorzão da cidade. E o seu início nas artes, você inicia nas artes marciais ou você inicia através de outras modalidades esportivas?
Não, eu iniciei pelas artes marciais. Eu entrei no judô por causa do meu pai. Ele muitos anos pratica judô, ele começou desde pequenininho, faixa preta, foi sensei, e foi ele que me colocou no meio das artes.
Então você quase foi uma judoca.
Sim, eu sou uma judoca. Eu sou do judô.
É uma judoca.
Eu sou uma judoca.
Os judocas dizem que uma vez judoca, pra sempre judoca.
Pra
Isso
sempre.
É verdade.
Não tem
não,
como fugir.
Total.
Não tem como fugir.
Nunca. A base é o judô. Sim, a minha base é o judô.
E na minha opinião, pra luta, qualquer tipo de luta, o judô é um excelente esporte, na verdade, pra qualquer esporte, por causa do equilíbrio corporal.
Exato.
Eu fiz judô, fui faixa roxa aí do Ângelo Vilaça. Ele é um dos grandes mestres aqui em São Paulo.
Legal.
Eu me lembro que me ajudou muito, porque eu sempre joguei futebol, né? E sempre também lutei boxe, fui pro jiu-jitsu por causa do judô. E é uma arte marcial que te traz um conhecimento corporal que te ajuda em qualquer outro esporte. E hoje também, se você for converter ele para o MMA, vai entrar como se fosse uma arte marcial base, porque através
Exato.
Dela você consegue o posicionamento, né? Ela e o jiu-jitsu, você tem uma noção de posicionamento do corpo e também do espaço do octagon, né? E também do equilíbrio corporal, que te ajuda muito nas quedas e também evitar as quedas. Eu sei que não é muito específico que nem o wrestling, mas ajuda bastante.
Não, pra caramba. Eu acho que abre muitas portas aí e mais fácil desenvolver outras artes, colocar no meio, assim, no desenvolvimento, com certeza.
E como judoca, você almejou alcançar, por exemplo, os Jogos Olímpicos?
Não, eu entrei no judô e eu fiquei bastante tempo no judô e logo mais eu queria já treinar outros esportes, então eu sempre tive curiosidade de fazer outros esportes, então eu sempre pratiquei tudo, um pouco de tudo, e até basquete joguei, tudo. E aí logo depois eu encontrei o Muay Thai e depois logo já quis lutar MMA e aí entrei no jiu-jitsu, me apaixonei pelo jiu-jitsu. Amo jiu-jitsu de paixão, acho que é mais que o judô, eu amo o judô, mas o jiu-jitsu faz, eu tenho uma ligação muito forte, mas eu nunca tive esse desejo de virar uma campeã olímpica no judô, porque logo depois eu já quis fazer MMA, já me apaixonei pelo jiu-jitsu, e que sim, sempre procurei ser uma atleta mais aperfeiçoada no jiu-jitsu, tipo, disputar. Eu tive essa oportunidade de disputar os campeonatos mundiais aqui no jiu-jitsu, então eu tive esse desejo mais no esporte, no jiu-jitsu.
E como é que foi sua adaptação de você partir de uma luta agarrada, que era judô, conhecer o Muay Thai, que é uma luta de trocação, e depois volta pro jiu-jitsu, e aí você partiu pro MMA. Como é que foi a sua adaptação para você fazer a junção dessas artes marciais? E colocar também no seu jogo quando você entra no cage?
Ah, eu acho que eu consegui me adaptar bem, eu consegui colocar tudo junto, eu fiz muitos anos, eu não tive muita pressa de entrar no MMA, então acho que eu fiquei um bom tempo no Muay Thai, me aperfeiçoei ali, depois eu fui pro jiu-jitsu, fiquei um tempo no jiu-jitsu, me aperfeiçoei muito ali, e aí não foi muito difícil colocar tudo junto na hora que eu entrei no cage.
E de Birigui pra Califórnia tem uma longa jornada. O que te fez ir para a Califórnia e quais foram os motivos que fez você chegar até a Black House?
Então, eu morei no Japão um ano, eu estava lutando lá um evento que chamava Seiza, era um MMA com várias regras, era numa arena de sumô, com sambogi, né? Então foram várias artes misturadas ali com várias regras e o evento lá, infelizmente, não teve muito sucesso no final. E aí eu quis vir para os Estados Unidos para lutar o campeonato mundial, que era o meu sonho, né? Ser campeã mundial no jiu-jitsu. Então eu vim para os Estados Unidos para lutar o campeonato mundial sem kimono e aí acabei ficando por aqui. Tive uma oportunidade de treinar aqui na Paragon. E aí pelo meu sensei aqui de jiu-jitsu, o Ricardo Pranjinha, ele que me introduziu na Black House.
Bom, vou aproveitar essa oportunidade então, já que você morou um ano no Japão, você viveu uma cultura asiática. Eu tenho a experiência da Coreia do Sul, que eu morei na Coreia do Sul para me aperfeiçoar. E os asiáticos têm aquele padrão de treinamento com uma disciplina extremamente rigorosa.
Sim.
Conta para nós essa adaptação à cultura japonesa e o que você trouxe dessa cultura japonesa para aprimorar a sua luta.
Quando eu cheguei no Japão, eu não falava nem inglês, muito menos japonês, então para mim foi super difícil. Eu morei com duas meninas do Nepal e uma menina da Lituânia, então elas que me ajudaram a conversar, me ensinaram mais o inglês, essa comunicação. E o japonês é uma pessoa um pouco fria. A gente vem do Brasil, o pessoal brasileiro é muito warm, né? A gente é muito quente, a gente gosta de abraçar e beijar, né? Então, para mim foi um pouco chocante, porque as pessoas no Japão, elas nem se tocam, você só abaixa a cabeça para cumprimentar. Então, eu senti bastante essa diferença na cultura. Mas eu tive uma oportunidade de treinar com o sensei Omigawa, que foi o treino de judô com ele, e ele me deu a faixa preta lá, eu consegui tirar minha faixa preta pela Kodokan. E eu aprendi muito, eu tive a possibilidade de entrar em outras artes marciais também, a gente teve a oportunidade de praticar sambo, umas outras artes marciais japonesas, não vou lembrar o nome agora. E as amizades, a comida, a cultura, eu acho que eu consegui trazer bastante coisa para mim, experiência de morar sozinha, longe da família, longe dos amigos, então eu aprendi bastante.
Nós temos várias parceiras, né, femininas aqui dentro do...
Fernando, só uma curiosidade. Você falou que pegou a faixa preta na Kodokan.
Isso.
A Kodokan é aquele tempo tradicional do mestre... Qual o mestre?
Jigoro Kano.
Jigoro Kano,
é esse?
Sim, esse daí.
Olha, que legal.
Eu tive uma oportunidade muito boa lá e meu sensei lá no Japão me ajudou. Então, participei de todos os testes, fiz umas lutas lá e consegui. Foi bem legal.
Ou seja, ela é faixa preta dos ancestrais, entendeu, pai? É isso.
É o original do original.
É. Tem marca registrada. Ô, Tabata, a gente tem algumas parceiras nossas aqui, a Luana Dredd, a nossa amiga, que também luta no UFC, a Vanessa Mello também já entrevistou.
Sim.
E elas sempre dizem, nos falaram, né, a dificuldade de encontrar outras parceiras do mesmo peso dentro da própria academia para poder treinar.
Sim.
Eu sei que na Black House tem vários brasileiros. Eu acho que até que isso deve ter te ajudado bastante na sua adaptação aí nos Estados Unidos. Mas como é que é o seu desafio? Qual é o desafio que você tem? Como é que você lidar com esse desafio de encontrar outras lutadoras do seu peso dentro da sua academia para poder treinar e lutar? Como é que você dribla isso?
Nossa, isso é muito interessante, porque eu moro longe da Black House, então eu sempre dirijo, eu dirijo muito aqui. Eu moro tipo 1h20 da Black House e eu sempre treino com menino. Eu gosto de treinar com os meninos, eu me sinto bem. E às vezes tem uns meninos mais ou menos do meu peso aqui, da minha altura, então isso me ajuda muito. Mas a gente precisa realmente de um corpo feminino mais ou menos do nosso peso. Então eu sempre tenho que estar indo para LA. A gente tem um grupo de duas meninas lá, tipo a Vanessa, que luta na LFA também. Às vezes a Mackenzie, eu treino bastante com a Mackenzie, só que ela também é longe, então eu tenho que dirigir até a Ruka. É um desafio, porque é muito difícil de achar aqui pra mim na academia, mas a gente tem, até que eu tenho um grupo muito, muito bom de treino.
Ah, legal, você treinar com a Mackenzie Dern deve ser um puta treino legal, né? Uma faixa preta de jiu-jitsu,
muito bom.
Top 10 do UFC, sabe muito bem como é que tá ali no cage. O que que traz pra você de experiência pro seu jogo, quando você treina com ela?
Eu acho bem interessante, porque o nosso jogo é muito, muito igual, né? As duas tentam colocar pra baixo, mas ela é uma pessoa maravilhosa, o jogo dela é muito bom, a mão dela, nossa, muito boa, o Parelo tá fazendo um trabalho muito bom com ela, e pra mim é um dos melhores treinos, um dos melhores sparrings que eu tenho é ela, e ela me ajuda bastante, a gente se pega, é legal.
Pra quem não conhece, a Mackenzie Dern é a filha do monstro jiu-jitsu Megalodon, né?
O Megaton, é.
Megaton, monstro jiu-jitsu. Megalodon é foda. O Megaton já tocou aquele como tubarão monstro, mas ele é um monstro jiu-jitsu faixa preta conhecidíssima aí, casca grossa, e herdou a faixa preta do pai, o cara treina ela firme, acabou de ser mãe também, mulher guerreira, superou essa dificuldade que só as mulheres têm, né? Que é ter um parto, ter uma filha, construir uma família e depois poder continuar.
Em alto nível, né?
Isso aí.
É muito maneiro.
E para as meninas que querem competir e almejam estar no peso palha, o que, que você pode dar de dica? O que, que é uma característica do peso palha?
Olha, boa pergunta. A gente do peso palha, nós somos pessoas mais pequenas, né? Olha, o que eu indico é... Eu acho que a gente sempre tem que ficar... Manter um peso bom para não sofrer. Eu tenho algumas... presenço vários cortes de peso muito sofridos. Às vezes as pessoas chamam para lutar no último minuto, em 2 semanas. Então, eu acho que ficar numa faixa etária de peso ideal para não sofrer, eu acho isso muito importante. Então... As meninas do peso palha, não sofrer com corte de peso, acho que isso ajuda bastante na hora do show, entendeu? Na hora de se envolver lá. E continuar treinando, foco e buscar
sempre
objetivo.
O que seria uma característica de luta? São lutadoras extremamente rápidas, são lutadoras muito versáteis. Qual o perfil dessa lutadora peso palha?
Eu acho que a gente é muito forte, pelo que eu tenho treinado com as meninas do meu peso, a gente tem essa característica de ser bem forte, explosiva e bem rápida. Eu acho que a gente é forte e tem uma velocidade, um speed muito, muito bom. Acho que são essas características, força e velocidade.
Legal. Você tem um contrato hoje vigente com a LFA, né? A LFA, para quem não sabe, é a Legacy Fight Alias, como eu falei no começo. A Legacy Fight Alias tem um contrato hoje com a... aqui no Brasil, para ser transmitido pelo canal Combate. É a junção dos antigos Legacy Fight Championship com a Resurrection Fight Alliance, né? E aí virou LFA. Mas a gente sabe que no LFA hoje tem poucas mulheres no carro, dentro do seu plantel, né? Aqui tem mais é o peso palha. Você tem lá a Valerie Soto, você tem a Love Young, você tem a Vanessa Demopoulos. Dentro desse plantel... quais são as melhores que você encontra que pode encaixar com o seu jogo? E quais seriam as melhores lutas para você no momento, para você ser catapultada cada vez mais até você alcançar algo dentro dessa companhia, tá? Depois a gente vai para outra companhia, outra organização.
Eu acho que eu provei bastante pela LFA, né? A minha capacidade, o que eu tenho. Então, acho que se eu fosse fazer mais uma luta na LFA agora, eu acho que eu merecia lutar pelo cinturão. E muito engraçado, porque a menina que acabou de ganhar, a Venezuela, que acabou de ganhar o cinturão pela LFA, ela fez o training camp na Black House. A gente treinou juntas, se preparou, a gente lutou no mesmo card nessa última luta. E se a gente fosse lutar, a gente lutaria junto. Eu acho que ela é uma menina muito boa. Eu acho que o top rank ali, ela e a Vanessa Demopoulos.
Tabata, nós sabemos que o LFA, essa liga, é a porta de entrada para o UFC. Sim. Dali é puxado muitos lutadores que vão começar a sua história dentro da maior liga internacional mundial hoje, que é o UFC. Como que estão as suas expectativas? Você acha que está invicta já é aí um bom sinal que você pode ser uma dessas lutadoras?
Eu acho sim que é um bom sinal. Eu e meu time vem conversando bastante, a gente tá pronto e só esperando chamar, entendeu? Se tiver oportunidade agora, a gente aceitaria sim lutar no UFC.
Bacana. E me fala o que você planeja daqui pra frente, caso você entre no UFC. Você entra lá no peso palha, você vão ter lutadoras de alto nível. Você tem a Tisha Torres, a Joana Giedrichetti, você tem a própria Mackenzie Dern, a campeã Rosina Majunas, né? A chinesa Zheng Lui Lei. Como é que você projeta encarando, você se vê encarando esse tipo de lutadoras que já tem uma rodagem um pouco maior? Como é que você lidar também com a pressão na hora que você sobe no octagon, né?
O meu objetivo esse ano é assinar com o UFC, se Deus quiser. Essa é uma coisa que eu pus na minha cabeça. Eu estou muito focada nessa, é uma missão para mim. Vejo sim lutando com essas meninas lá em cima. Eu acho que se o UFC me desse uma oportunidade de ainda ter mais experiências, começar devagar e não logo me jogar lá num top 10... Mas me vejo sim lutando com elas, mas também penso que eu tenho que começar ali primeiro subindo aos poucos, entendeu? Lutando ali primeiro abaixo do rank 10 e futuramente, talvez em um ano, dois anos, lutando com as rankings de cima.
Quem sabe ali pegar uma Felicia Herring e Angela Hill, né? Pra poder dar uma...
Sim, exato. Bacana. Exato.
É bem legal esse plano, né? Porque é rodagem, né? Se adaptar
a esse
novo universo. Porque eu não sei do LFA se tem diferenças no octógono, se é um... o LFA, ele é 8 ou 10 lados?
8.
São 8.
É só o PFL, vezes, que é o decagon, né? Isso. É o decadono.
Porque mudam esses formatos também de espaço, mudam as regras nem sempre são as mesmas, mudam as características dos lutadores, das lutadoras, então é interessante ter uma rodagem primeiro, se adaptar à categoria, entender como essa categoria funciona. Quando nós conversamos com o Charles faz 11 anos que está no UFC, então ele levou bastante tempo para conseguir uma sequência de vitórias e almejar o cinturão. Então, acho que essa estratégia é uma estratégia que funciona. Isso. Rodar, se adaptar para quando começar a se destacar já ir que nem um foguete ali para a cabeça. E tá, então você chegou a ser convidada por alguma outra liga? Nós temos na Rússia, temos China, temos Bellator. Você chegou a ser convidada para alguma outra liga?
Não que eu saiba. Eu tenho meu manager, o Joinha, o Jorge, e assim Jorge que eu conheci Guimarães. Ele, a gente... É, o Jorge Guimarães. assim que eu conheci ele, a gente foi direto para o LeFay.
E qual o sistema que você prefere nessas grandes organizações? Você tem o PFL, que é um sistema de GP, né? Onde você tem a fase classificatória para ver que classifica para os playoffs. Você tem o Bellator, que é uma mistura, tem algumas categorias que você já tem um ranking montado, tem outras que você também tem no GP. Qual que você prefere? Qual que você sente melhor assim? Você prefere lutar cada luta para ver se você consegue o pote de ouro no final, que seria $1 milhão, igual ao PFL, ou entrar numa organização que te dê muita visibilidade e calgar aos poucos até chegar no cinturão?
Eu gosto mais do caminho longo, desse daí. Eu acho que dá mais experiência, consegue sentir mais confortável, subindo de level aos poucos. Então eu prefiro o caminho mais longo, lutando aos poucos e lá em cima pegar o pote de...
Nós conversamos recentemente agora com o Rogério Bontorin, é isso o sobrenome dele, né?
Bontorin.
Rogério Bontorin. Acabou de lutar o UFC 262. E ele foi chamado 20 dias antes. Assim, ele estava com 20 quilos acima e lógico, não conseguiu bater o peso, uhum. Mas foi uma luta casada que eles combinaram. Mas a gente percebe que isso acontece muito dentro do mundo do MMA, de surgir lutas com um período muito curto. Com o Charles também, ele pegou lutas como do Ferguson com 20 dias, uhum. ou até um pouco menos de tempo. Não sei se você já teve...
O Chandra, ele pegou 45 dias também.
Não sei se você já teve essa experiência, mas na cabeça do lutador de MMA, quando, mesmo estando numa fase não tão forte de treino, mas fica ali sempre um de pré-aviso que a qualquer momento pode ser chamado?
Sim. Eu acho que especialmente agora, com o Covid acontecendo, agora tá melhorando, mas nesse último ano, o que mais tá acontecendo é esse last call, de última hora, e você tem que estar preparado. Então, eu nunca aconteceu comigo, mas eu sempre tô em training camp, a minha vida inteira eu nunca tive um break, eu acho que eu nem lembro a última vez que eu tive férias na minha vida. Eu só focada na minha missão, que é chegar no UFC, que é minha primeira missão, e depois dali vou ter outros objetivos, mas meu objetivo é chegar no UFC, então não tenho férias. Sempre pronta, se me chamar daqui 2 semanas, eu vou.
E qual o seu peso no dia a dia, assim, Tabata?
Eu peso 57, 56, por aí. Então
pra você não precisa cortar tanto, assim, pra bater o peso. Então, o last call pra você funcionaria bem?
Funcionaria. Dependendo da adversária, com certeza.
Porque o que a gente vê é que hoje em dia os lutadores que têm essa disponibilidade de poder pegar lutas em cima da hora são lutadores que têm mais probabilidade de crescer dentro das organizações, né? A gente teve o Charles que pegou 20 dias antes do Tony Ferguson, sim. 45 dias antes do Michael Chandler. A gente também teve a história do Durinho, ele era um lutador que estava ali no meio do ranking, mas pegou 3 lutas seguidas com pouco tempo de camping. Ele aceitou, ganhou essas lutas e também já foi catapultado ali pra luta do cinturão. Acho que é algo que vai seguir sempre. Conta pra gente, assim, qual foi o maior perrengue que você passou na sua vida de atleta. Porque o Didi tem vários. Ele tem vários em tudo quanto é canto do mundo. Ele acabou de falar de você da Coreia. Ele tem um também na Bolívia, que é muito engraçado, que ele foi lutar lá na altitude. Então conta pra mim qual foi o seu maior perrengue, assim, que você passou no mundo das artes marciais, desde que você traçou isso como objetivo na sua vida.
Olha, acho que o meu maior desafio é ficar longe da minha família, porque eu sou uma pessoa muito família, e vim pra cá e ficar, tipo, 3, 4 anos, tipo, 2 anos seguidos sem ver minha família, especialmente meu avô e minha avó. Eu perdi o meu avô e não pude dar tchau pra ele. Então, isso pra mim eu acho que é a parte mais difícil, assim, que ainda passo, mas faz parte.
E o atleta, ele tem essa vida nômade, né? Mora em muitos lugares. Muitas vezes, assim, não mora nem numa casa, numa residência, mora em centro de treinamento, mora num quarto, né? Mora em alojamento. ou mora com inúmeros outros lutadores, então às vezes passa 10 anos da vida vivendo dessa forma e não percebe o quanto tempo já está vivendo dessa forma, quanto tempo está longe, que não visita a família. Isso a gente conversa com vários outros lutadores, olímpico ou profissional, a história não muda. E desse período que você saiu da sua casa, que você foi pro Japão e agora está na Califórnia, você chegou a retornar pro Brasil ou você está direto fora?
Eu saí do Japão, voltei pro Brasil para pegar o meu visto, fiquei no Brasil um mês, aí já vim aqui para os Estados Unidos e não voltei mais por enquanto. Então fazem há 4 anos.
Então já 4 anos longe de casa, é porque o sonho é grande, né? A expectativa de realizar o sonho é muito grande. E dentro dessa expectativa de realizar o sonho, vamos falar das grandes lutadoras do peso palha. Você chegou a ver a luta da Nama Junas contra a chinesa?
Sim, sim, assisti.
Que foi uma luta espetacular, apesar assim, a gente não conseguiu ver de fato o que a chinesa é capaz de fazer, porque ela é uma grande lutadora, porque a Nama Junas soltou ali um poder mágico, né? Um grande chute com a perna da frente, que acabou a luta rapidamente, assim. Quando você estava vendo a luta, a sua expectativa era que aquela luta de fato ia ser rápida daquela forma?
Não, Eu acho que ninguém esperava. Ninguém esperava que ia acabar assim, tipo, 10 segundos. Eu acho que ela fintou ali pra chutar na costela e aí a China abaixou a mão e pegou na cabeça. Pra você ver, nem a chinesa esperava. Ela até brigou com o juiz ali, mas ela tava apagada.
E esse chute da Nama Junas foi um chute de taekwondo, né?
Foi.
Um chute de taekwondo, ela é faixa preta de taekwondo, treina
Nossa,
taekwondo.
Que legal!
Assim que eu vi o chute, foi um chute com o peito do pé, então é uma característica do taekwondo. E pela perfeição mesmo, assim, foi de um nível técnico alto, né? Um movimento que não foi perceptível nem para conseguir defender. Então a gente, isso que vem sendo cada vez maior também dentro das artes mistas, né? Você está vendo os russos chegando com um sambo extremamente afiado. Você vê esses lutadores que tem uma base do taekwondo muito forte, assim como é o Edson Barbosa, que utiliza muito taekwondo e muay thai, então com chutes extremamente velozes, judocas, né, lutadores de wrestling, que é a grande migração de modalidades olímpicas pro MMA. Dentro do seu camp training, você vem percebendo essa mais ocupação de outros países, cada vez mais russos, mais chineses, assim.
Nossa, muito russo. Bom, na Black House, várias pessoas de todo lugar do mundo chegam lá para visitar, especialmente na Black House. Então, a galera da Rússia, armênio, europeu, República Tcheca, nossa, todo lugar do mundo. É muito, muito legal. A galera vai vai lutar o UFC em Las Vegas, então fica um tempo aqui na Califórnia terminando o training camp, ou vem pra cá só pra 2 meses, só pra fazer o training camp, depois luta, depois volta pro país. Então sempre tá chegando gente. Isso é muito legal, porque a gente divide a cultura e aprende uma coisa. É muito maneiro.
E tem alguma arte marcial que você acha que pode agregar bastante dentro do seu jogo?
Olha, sim, eu venho treinando muito wrestling. Eu também tô me apaixonando por wrestling. Eu gosto bastante. E tá treinando aqui nos Estados Unidos, tipo, todo mundo tem altos coaches. Treino com o Kenny Jones. Eu tenho meu coach aqui também, Ventura, o Carl. E as técnicas, essa transição. Acho que o judô e o wrestling tá me ajudando bastante. Eu tô conseguindo pôr bastante coisa junto. Então tá sendo bem legal. Tô curtindo bastante.
Nós vamos ter agora os Jogos Olímpicos de Tóquio, que inicia no dia 23 de julho, o maior evento esportivo do mundo. Se você fosse uma lutadora olímpica, qual modalidade que você escolheria para competir? Seria judô, wrestling, taekwondo, boxe ou karatê?
Olha, eu ficaria entre judô e wrestling. Eu ficaria ali, eu teria que pensar melhor, mas eu acho que agora, se eu fosse escolher hoje, eu escolheria o wrestling.
Isso é porque não tem jiu-jitsu, porque se tivesse, ia ser no jiu-jitsu.
Sim, ia ser jiu-jitsu, por sure. Sim.
E você tem um nome nessas modalidades que você gosta de ver, que você acompanha, você vê outras lutas, assim, você gosta de acompanhar?
Eu tento assistir bastante o MMA em si, né, estudando as meninas da minha categoria, mas a menina que eu tinha, que eu estudava bastante, que eu gostava de assistir, era bastante a Ronda Rousey, porque ela veio do judô e eu gostava de analisar as técnicas, estratégia. Então, ela é uma das atletas que eu assistia bastante.
E a Kyla Harris, o que você acha? Também é uma judoca, campeã mundial aí, já tem bicampeã olímpica de judô, uhum, e tá no PFL, passando o carro em todo mundo. Você
acha
também?
Nossa! Nossa, ali vai ser difícil alguém bater nela, porque, meu, a menina é muito high level, muito, assim, alto nível. Ela, sim, eu assisti, já vi elas lutas, acompanho ela no Instagram, ela treina lá na América Top Team, né? Muito, ela é sinistra.
É, agora nós vamos entrar pro nosso Top 5.
Top 5!
Top 5 é um grande quadro onde listamos os 5 grandes lutadores e os destaques do dia. Qual é o nosso Top 5 de hoje, Fernando?
No nosso Top 5 de hoje, nós iremos listar os 5 lutadores que saíram da LFA e fizeram sucesso no UFC.
Então, no nosso Top 5 de hoje, o nosso quinto lugar vai para...
O nosso quinto lugar vai para o norte-americano Dominic Reyes. Ele que é do peso meio pesado do UFC, já foi um ex-postulante ao cinturão, fez uma luta duríssima contra o John Jones, para muitos ele ganhou a luta, mas acabou sendo derrotado por decisão dos juízes. Ele é faixa azul de jiu-jitsu, já lutou kickboxing, boxe e judô, e dentro do LFA ele fez história com um cartel de 10, saiu de lá do LFA para ir pro UFC com cartel 10-0, por isso ele fica com o nosso quinto lugar.
Dominic Reyes, que fez uma lutaça contra o John Jones e depois chegou a disputar o cinturão com o polonês Blanovic, infelizmente não conseguiu almejar, mas é um grande lutador. E o nosso quarto lugar vai para...
O nosso quarto lugar vai ficar para o norte-americano Brian Martin Ortega. Brian Ortega, o T-City, como é mais conhecido, ele saiu do LFA também, ele é faixa preta de jiu-jitsu, tem um jogo muito forte de luta agarrada. Na última luta ele acabou vencendo por nocaute, mostrando um jogo muito diferente do jogo em pé. E agora vai disputar um cinturão contra o neozelandês, o Volkanovski, pela categoria dos pesos penas do UFC. Com isso, ele fica no nosso quarto lugar.
Brian Ortega, é isso daí. E agora, o nosso terceiro lugar vai para...
No nosso terceiro lugar, vai ficar para The Pretty Daughter, a Holly Holm. Holly Holm, a norte-americana, campeã de boxe, 19 vezes... em 3 categorias diferentes. Ela que ficou marcada e conhecida por nocautear, o primeiro nocaute na americana Ronda Rousey, campeã de boxe. Ela hoje luta na categoria dos pesos galos do UFC. É uma americana duríssima, já obteve o cinturão do UFC, por isso ela fica no nosso terceiro lugar.
Tem um kickbox afiadíssimo, né, com aquele chute lindo que nocauteou a Ronda, ali ela ganha as grandes vitrines. E agora o nosso segundo lugar vai para...
No nosso segundo lugar, em homenagem a você, Didi, nosso querido faixa preta de Taekwondo, vai para nossa querida Valentina Anatolieva Shevchenko. A Valentina Shevchenko, a The Bullet, faixa preta de judô e faixa preta de terceiro grau de Taekwondo, é hoje a atual campeã dos pesos moscas femininos do UFC. Acabou de dar uma apresentação de dominância de um wrestler, apesar dela não dominar essa modalidade, na nossa brasileira Jéssica Batistaca. Ela é a atual campeã, só perdeu 2 vezes no UFC contra a monstríssima Amanda Nunes, por isso ela fica no nosso segundo lugar.
Olha, a Valentina é das lutadoras que eu mais gosto de ver lutar, assim, o nível técnico dela eu acho também extremamente avançado, eu acho uma lutadora incrível. E a Amanda falou assim, ela que conquiste a oportunidade de lutar comigo, porque é a única luta que a Valentina perdeu foi para a Amanda. Então, acredito que, possivelmente, o Dana White deve estar planejando aí que as duas se enfrentem novamente. E agora, no nosso primeiro lugar, vai para...
No nosso primeiro lugar, estalo! Solta um solo de banjo pra gente, um solo de banjinho pra gente. O nosso primeiro lugar vai ficar pro americano Henry Sejudo, Triple C, Henry Carlos Sejudo, americano. Ele é oriundo do wrestling, campeão olímpico do wrestling, campeão também de duas categorias diferentes dentro do UFC, dos pesos moscas e do peso galo. Por isso ele fica com o nosso segundo, nosso primeiro lugar. O Henry Sejudo está no nosso primeiro lugar justamente por ele obter dois cinturões, uma coisa que é muito difícil dentro do ramo do MMA, principalmente dentro do UFC. São poucos que já conseguiram esse patamar e ele conseguiu. E com isso ele ficando
ele
nosso...
Ele também foi campeão lugar. Olímpico, né?
Campeão olímpico, medalha de ouro das Olimpíadas. E então, é um cara que merece esse posto, né? E a nossa menção honrosa vai pro Curtis Blaze e o Derek Lewis, que vai ser o próximo desafiante do peso pesados contra o nosso querido nigeriano Francis Ngannou.
Que Deus o tenha, né? Porque, olha, ele enganou, não tá perdoando ninguém.
O que você achou da nossa lista, Tabata?
Isso.
Nossa, achei que foi maravilhoso. Eu sou muito fã da Tchetchenko. Eu acho que ela é uma lutadora completa e, nossa, muito massa de assistir ela. Também curto pra caramba.
Você colocaria mais algum lutador aí nessa lista? Ou lutadora?
Ah, eu colocaria o Charles.
Boa.
O Charles do Bronx. É. Nossa, boa. Eu acho que ele... Tá vindo aí numa maré muito boa, cabeça boa, jiu-jitsu maravilhoso.
Mais uma boa que a gente pulou aí. Charlie, não fica bravo não, papai.
E esse foi o nosso quadro Top 5. Infelizmente, nós estamos encerrando o nosso podcast Central das Lutas. Foi um grande prazer conversar com você, Tabata. Torcemos por você, esperamos que em breve você nos dê a notícia que conseguiu fechar esse contrato com o UFC e comece a projetar a sua carreira rumo ao cinturão.
Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Adorei conhecer vocês. Maravilhoso podcast. E não esquece de me seguir lá no Instagram, tabata.ris. Espero falar com vocês novamente no futuro.
Daqui a pouco a gente vai falar com a Tabata, campeã dos pesos palha, Gigi.
É isso aí.
Se Deus quiser.
Eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD.
E eu sou o Fernando Grasso, arroba Fernando Grasso 13, Grasso com dois S's. E sigam também a gente nas redes sociais, o arroba Central das Lutas.
E essa é a Tabata Risse. Qual que é o seu Instagram, Tabata?
Meu Instagram é tabata.risse. Me segue lá, me acompanha, minha rotina, meus treinos e próxima luta.
E esse foi o nosso Central das Lutas. Um grande abraço a todos.
Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.